Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia, bem-vindo à companhia do programa Eclésia. Nesta manhã viajamos até Trás-os-Montes, na Diocese de Bragança Miranda, e já sentindo a brisa fria, vamos conhecer as tradições das festas de inverno. As máscaras, os gaiteiros, os chocalhos, são ingredientes para conhecer melhor os costumes passados de geração em geração e de braço dado com a fé. No inverno, inicia-se na terra fria transmontana uma época festiva que vai até ao Carnaval. É uma época cheia de momentos de diversão que agitam as ruas das cidades e das aldeias. É tempo de celebração que simboliza o rejuvenescimento e o recomeço de um novo ciclo, tanto na natureza como na vida social. E a música também marca presença nestes dias. Aqui nesta manhã começamos a ouvir os chocalhos no tema tradicional Saia da Carolina.
Quando a Carolina baila, o lagarto dá ao rabo. Bailaste, Carolina, bailai, sim senhor. Diz-me com quem bailaste, bailei com meu amor. Bailei com meu amor, bailei com meu amor. Bailaste, Carolina, bailai, sim senhor.
De volta à nossa companhia, este é o programa Eclésia. Ouvimos o tema Saia da Carolina, do grupo Uxu Calhos. Bem a propósito do tema dos próximos minutos, em que vamos conhecer as festas de inverno que acontecem na Diocese de Bragança Miranda. É nosso convidado o professor e investigador Roberto Afonso. É também o nosso guia nesta viagem até Trás-os-Montes. Conhecemos Vinhais, onde tem lugar a primeira festa de inverno.
Vinhais é uma terra dos diabos por vários fatores. Para já, pela beleza de todo este território e pela riqueza de todo o património, seja natural, seja edificado, seja imaterial, gastronómico, mas é riquíssimo também em festas de inverno. O solstício de inverno é marcado pelos caretos, os caretos que com os seus chocalhos, com funções apotropaicas, tentam expurgar os males, expulsar a invernia, a escuridão e as trevas, estão presentes no dia-a-dia desta gente. Porque a partir de 31 de outubro, a noite em que acontece em todo o país a maior festa de e a primeira festa de inverno com o primeiro mascarado a sair, é aqui exatamente em Vinhais que isso acontece, numa aldeia em Sidões, a poucos quilómetros da sede do concelho. E depois estas festas continuam, começando a 13 de dezembro em Miranda do Douro, com a festa do Velho e da Galdrapa, uma festa no dia de Santa Luzia, mas depois com as máscaras a assumirem grande força no ciclo dos 12 dias, entre o Natal e a Epifania, que é quando são dedicadas principalmente a Santo Estevão. E as festas continuam depois no Carnaval, ainda festas que fazem parte deste ciclo de inverno, culminam na Quarta-feira de Cinzas, primeiro dia da Quaresma, um período de penitência, um período de respeito, mas que, a par dessa penitência, desse respeito, dessa devoção das pessoas de Vinhais, caminham os diabos, já que nesse dia, depois da missa da imposição de cinzas, centenas de diabos vagueiam pelas ruas de Vinhais, acompanhados pela morte. Uma figura, um só, com um fato, com um esqueleto desenhado, e os diabos com fatos vermelhos, fatos de flanela, de corpo inteiro, com uma máscara que pende do capuz desse fato, vão apanhando os transeuntes desprevenidos e vão chicoteando as raparigas, principalmente, que são levadas à pedra, um local no centro da vila, e de joelhos devem penitenciar-se, rezando umas ladainhas semipagãs do género de salve a rainha, mata a rainha, mete-a no pote, unta o bigode, ou credo, creio em Deus Todo-Poderoso, o filho do rei criou um raposo, ou ainda o Padre Nosso, o rilho osso, o rilho tu que eu já não posso. Isto, uma junção entre orações e um pouco do paganismo que é associado a todas estas festas do ciclo de inverno e que, como disse, culminam na Quarta-feira de Cinzas com essa manifestação popular aqui em Vinhais, quando o resto do país se encontra já em penitência, em respeito, pois começámos e entramos na Quaresma, mas as máscaras continuaram aqui a partir da meia-noite da terça-feira, quando todos os excessos que até ali eram permitidos deviam parar. Em Vinhais são permitidos desde todos os tempos, com esta verdadeira explosão de cor, de vermelho dos diabos.
Do tempo do Natal ao Carnaval, o historiador deixa aqui o exemplo de Ozilhão, no município de Vinhais.
Apesar das adversidades que nos foram impostas por essa pandemia que teima em não desaparecer, há um espírito de grande solidariedade e de fraternidade entre vizinhança, entre amigos, entre familiares. E as festas de inverno, no Natal, são vividas com intensidade até por isso mesmo. Por exemplo, em Ozilhão, o Natal, que é como eles chamam a festa dos máscaras deles, ou a festa de Santo Estevão, faz com que dezenas de máscaras vão a todas as casas da aldeia dar as boas festas. Entram na casa, cumprimentam os proprietários e são recebidos com as mesas cheias daquilo de que melhor há na casa. As pessoas, os que vão assistir a essa festa, entram nas casas, apesar de nunca terem estado na aldeia e mesmo que seja a primeira vez que vão ali, sentem e vivem o verdadeiro espírito de Natal. A grande força que tem este momento, este período do ano, em termos de fraternidade, em termos de juntar, de unir as pessoas. E Ozilhão é um exemplo claro disso mesmo, já que esta visita que é feita a todas as casas da aldeia pelos máscaras, acompanhados pelos gaiteiros, acompanhados pelos moços que vão à frente a encabeçar esse cortejo, permitem ver que realmente as portas estão todas abertas, entre quem é, sem perguntar. As pessoas chegam, são recebidas com um grande abraço. com uma dança ritual à volta da mesa e depois de dar as boas festas, comem, bebem e seguem para a casa do lado. Este é o verdadeiro espírito de Natal. Este é o verdadeiro espírito que nesta aldeia do Ozilhão é trazido ao de cima. E na exposição também estão presentes algumas máscaras para nos lembrar isso tudo. Como estão representados também os presépios. Há aqui alguns presépios com a cena da natividade e que permitem a quem vem visitar a exposição conseguir encontrar este paralelo entre o bem e o mal, que é o nome da exposição, entre Deus e o Diabo. E o presépio é, naturalmente, uma das imagens mais queridas por todas as pessoas. Toda a gente tem um presépio em casa para lembrar a data. E ao lembrar essa data, que se lembrem que realmente o Natal devia ser todos os dias e que nós devemos estar sempre de braços abertos para receber as pessoas, para receber os vizinhos, os amigos e os familiares. Mas ainda bem que nesta altura, pelo menos, quase toda a gente se lembra disso.
Roberto Afonso, que também é colecionador, fala-nos da exposição Entre Deus e o Diabo. Está a patente no Centro Cultural Solar dos Condes, em Vinhais, até ao próximo dia 31 de maio deste ano e que ostenta cerca de 170 peças. Essencialmente peças em barro figurado português, de grande tradição em algumas zonas do país, principalmente no Minho e em Barcelos, figurado de Estremoz, no Alentejo, e encontram aqui paralelo no concelho de Vinhais, nas máscaras de inverno, que são usadas, por exemplo, em Rebordelo, Travanca, Ozilhão e Val da Fonte.
As famílias que aqui se encontram representadas em maior número e com maior número de peças, a família Ramalho, a família Baraça, Mistério, Cota, mas também figurado de Estremoz, no Alentejo, com alguns dos grandes artesãos de Estremoz, cujos bonecos são considerados património imaterial da humanidade pela Unesco, também aqui representados Jorge Fonseca, Ricardo Fonseca, aliás, ou Carlos Alves, Afonso Ginja, Luís Parente, uma série deles que estão aqui representados. E o tema concilia estes dois temas, estes dois conceitos de bem e de mal, porque caminham lado a lado. E temos aqui a festa, que é a parte profana, a parte que não é considerada sagrada das festas que acontecem em todo o país, das romarias. Temos a parte da missa, temos a parte da festa. Está aqui então o sagrado e o profano representado, com diabos, com cabras, com animais imaginados pelos artesãos, tirados da sua criatividade, da sua cabeça, e depois também alguns santos associados a estas festas também. Está aqui o São João, o São Pedro, o Santo António, a Santa Bárbara, a padroeira contra as trovoadas, representações do nascimento de Jesus com alguns presépios, e num total de 170 peças conseguimos ver esta criatividade toda que existe no país. E que aqui em Vinhais ou no concelho apenas encontra paralelo numa forma de figurado, já que não temos na região tradição de figurado em barro ou noutros materiais, temos as máscaras dessas festas que referimos. Esse é o nosso figurado. E há uma série de artesãos que cada vez mais se estão a dedicar à recuperação das máscaras, máscaras que antigamente eram construídas principalmente pelos rapazes que as vestiam, e cada ano construíam uma máscara diferente, que era para no ano seguinte não serem já identificados e reconhecidos, porque se guardassem a máscara de um ano para o outro, no ano seguinte toda a gente sabia qual era aquele careto, quem era o rapaz que estava a vestir aquela máscara.
O sagrado e o profano, aqui apresentados nestas imagens que o colecionador Roberto Afonso nos deu a conhecer aqui de viva voz da Diocese de Bragança Miranda. Por aqui fazemos uma pausa na descoberta destas tradições e trazemos-lhe música. Escolhi para si o tema Romaria das Festas de Santa Eufémia, nas vozes de António Zambujo e Miguel Araújo.
Em dia da Romaria, desfila o meu vilarejo. Ainda o galo canta ao dia, já vai na rua o cortejo. Meu pai já está de saída, vai juntar-se àquele povo. Tem velhas contas com a vida, a saltar com vinho novo. Por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. E a minha mãe acompanhada de promessas por pagar vai voltar de alma lavada e joelhos a sangrar. Minha irmã quis ir sozinha, saiu mais cedo de casa, vai voltar de manhãzinha com o coração em brasa. Por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. À noite deste o seu pano no alto deste valado, o sagrado e o profano vão dançando lado a lado. E eu não sou de grandes folias, não encontrei alma gêmea. Ah, de haver mais romarias nas festas de Santa Eufémia. Por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. Mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. Nas festas de Santa Eufémia.
Ouvimos o tema Romaria das Festas de Santa Eufémia nas vozes de António Zambujo e Miguel Araújo. Bom dia, está a acompanhar o programa Eclésia da Igreja Católica. Estamos hoje de olhos postos nas festas de inverno que acontecem por Trás-os-Montes, com o professor e colecionador Roberto Afonso, que aqui nos deixou um convite ao turismo naquela zona por altura das romarias nesta época do ano.
Há aldeias em que são chamados de caretos, noutras são chamados de mascarados, noutras são inclusivamente chamados de máscaras, são os máscaras. E a máscara deles é a careta e não a máscara. Portanto, todas estas particularidades conferem a este território características únicas em termos de cultura e características essas distintivas que tornam um território com um património imaterial vasto, com um património imaterial muito sui generis, e que com certeza atrai gente, e cada vez mais se verifica também isso. O turismo religioso, como sabemos, tem grande procura, tem muita gente que vai a romarias ou vai a igrejas por fé, por devoção, alguns até por curiosidade, mas este turismo de cultura popular também está a crescer e encontra adeptos de todos os pontos do mundo, porque nós vemos, por exemplo, no território de Vinhais e da Diocese Bragança Miranda, em todo o território, porque as festas acontecem em Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda do Douro, Mugadouro e também Mirandela e Macedo de Cavaleiros, é onde acontecem festas com mascaradas em todo o distrito de Bragança. E então há cada vez mais gente a procurar este tipo de turismo. Está a dar-se aquilo que podemos até designar de turistificação destas manifestações de cultura popular, ou de massificação das festas. A festa dos Diabos de Vinhais, que acontece na quarta-feira de cinzas e que está representada aqui com algumas peças nesta coleção Entre Deus e o Diabo. A festa, no sábado a seguir à quarta-feira de cinzas, acontece já de uma forma diferente, como um produto turístico, porque foi criado um evento que é chamado Mil Diabos à Solta, em que a entidade organizadora da festa, que é a Câmara Municipal, tem preservado essa festa e disponibiliza fatos de diabo a quem quer atrever-se a vestir a pele do diabo. E há muita curiosidade em fazer isso, dos mais novos aos mais velhos, homens e mulheres.
Para a continuidade destas festas de inverno, surgiu a certa altura a necessidade de promover as tradições junto dos mais novos. O professor Roberto Afonso conta-nos como arranjaram solução para motivar a juventude a sentir orgulho naquelas festas.
Até alguns tempos era até desconhecida da maior parte dos jovens qualquer festa ou manifestação da cultura popular que envolvesse este tipo de temas e de assuntos. E é curioso verificar que cada vez mais há interesse deles. E estas contas, estas histórias, estas passagens despertam interesse nos mais jovens, porque estamos num território que é muito rico em festas de inverno, festas nas quais o bem e o mal caminham lado a lado, o sagrado e o profano se encontram presentes desde o início ao fim da festa. E esses jovens, que até há duas dezenas de anos havia por parte da comunidade mais jovem alguma vergonha até em participar nessa festa, em vestir, por exemplo, um fato de careto, em ir à missa do Santo Estevão, pegar no andor e levá-lo e depois participar na bênção da mesa e na transmissão de poderes, ou na festa da cabra e do canhoto em Sidões, onde o diabo aparece à meia-noite, mas que é numa data em que, logo no dia a seguir, as pessoas visitam os cemitérios para homenagear os seus entes que já partiram, é curioso verificar cada vez mais algum apego dos novos, dos jovens, a estas manifestações, a estas festas do inverno, do solstício de inverno, e houve um papel importante que ajudou a que isso acontecesse, que foi o facto das escolas do Conselho de Vinhais, principalmente, estarem envolvidas na organização destas festas. São festas que, naturalmente, têm uma grande componente cénica, visualmente interessantes, do ponto de vista da cor, das imagens, dos caretos, com todo aquele colorido que lhes é associado, dos chocalhos, com todo aquele barulho e toda aquela magia e misticismo que está em torno deles. E há também depois a parte importante da purificação pelo fogo com as grandes fogueiras e que nesse momento se queimam os males, se expurgam os males da escuridão e os mais jovens, os alunos da escola do agrupamento Dom Afonso III de Vinhais, têm sido eles a construir os grandes bonecos que depois são queimados a dado momento do desenvolvimento do ritual, que são queimados nessas festas de inverno. Isso fez com que eles sentissem grande orgulho na sua festa, porque são festas que assumem uma identidade muito própria. São festas realmente identitárias, que caracterizam esta gente e que conseguem distingui-la do resto do país em termos destas manifestações, já que, sem ser no Nordeste transmontano, não acontecem manifestações do solstício de inverno nas quais o sagrado e o profano estão perfeitamente interligadas, não existem em mais nenhuma zona do país, pelo menos nas festas de dezembro, que é quando a máscara assume maior preponderância, maior protagonismo, com as festas que iniciam logo no início de dezembro, com a festa de Santa Luzia, dia 13 de dezembro, mas depois a maior manifestação é dedicada ao Santo Estevão, dia 26, havendo ainda, naturalmente, outras festas, até aos Reis, até à Epifania, e os jovens têm participado, e hoje em dia já têm muito orgulho de vestir um daqueles fatos, daquelas mantas de lã que eram tecidas nos tiares e que são extremamente coloridas e vistosas, e de porem uma máscara de madeira, de lata, de cartão, feitas por artesãos que também eles têm ajudado a que estas festas se mantenham, a que não se perca esta identidade tão genuína, tão primitiva, porque vem desde tempos imemoriais, a origem esfuma-se na noite dos tempos, é impossível dizermos desde quando. O que é certo é é que a Igreja está associada a estas festas com a missa que é dedicada ao Santo Estevão, ou o Natal e com o madeiro de Natal, que é como, depende das localidades, tem várias designações, aquelas grandes fogueiras que se acendem e que as pessoas estão à volta, principalmente os jovens, depois de terem ido recolher lenha nas touças em torno da aldeia, e depois acendem essas fogueiras e ali ficam toda a noite. E são fogueiras que são uma adoração ao menino Jesus que nasceu, mas serão também uma forma de expurgar o mal e as trevas e a escuridão e esperar que o sol renasça, já que os dias começaram a crescer exatamente a partir do dia de Santa Luzia, que é quando mingua a noite e cresce o dia a partir dessa data. E desde o tempo dos romanos e da sua presença nesta terra, quando se fazia o sol invictus, isso já se celebrava, a adoração ao sol, à luz. Há um período que há de chegar em que a terra vai germinar e que as colheitas têm que ser prósperas. E é isso tudo que se espera. E isto tudo em perfeita comunhão com a Igreja e com a fé e com todos os ensinamentos que nos têm sido trazidos.
Uma identidade genuína e ancestral, onde a fé se entrelaça com os costumes tradicionais, como nos contava o professor Roberto Afonso, que nos guiou nesta viagem nas tradições das festas de inverno do Nordeste Transmontano. Também de festa de inverno, desta vez mais no litoral, se pode considerar a festa das cavacas, em honra de São Gonçalinho, em Aveiro, e a festa das fogaceiras, em honra do mártir São Sebastião, em Santa Maria da Feira. Deixo aqui este apontamento de duas festas de inverno que se conseguiram adaptar ao tempo de pandemia. A festa das cavacas acontece este fim de semana, com postos de testagem e obrigatoriedade de teste negativo para quem quiser lançar cavacas do alto da capela, cumprindo assim a tradição, mas também as promessas. Já por Santa Maria da Feira, o próximo dia 20 de janeiro, dia dedicado a São Sebastião, acontece o desfile das meninas fogaceiras de todo o concelho, totalmente vestidas de branco, com cintas coloridas e de fogaça à cabeça, um dos ícones conhecidos desta tradição. A festa consta de um programa adaptado, com diferentes propostas da música ao teatro, passando por exposições, concursos e oficinas artísticas até ao próximo dia 31 de janeiro. Em todas as iniciativas, a autarquia assegura o cumprimento das medidas de saúde e segurança recomendadas. Depois de conhecer as festas de inverno, que a cada época dão alento para o novo ano e rejuvenescem a população através da fé e da alegria, convido agora a um tempo de música. O tema O Sabor da Maçã, do padre Nuno Tovar de Lemos.
Quem é que fez o mundo? Quem inventou o sabor da maçã? Quem é que pintou as estrelas? Quem levanta o sol pela manhã? Quem é que faz bater as ondas? Quem faz as árvores crescer? Quem é que inventou a água e me faz a mim viver? Tudo isto me é dado, mesmo sem eu merecer. Se não o recebo como dom, nunca o saberei agradecer. Quantas vezes bate o coração sem nunca depender de mim? Quem é que sou eu para ti, para gostar? A vida vida. Quem é que vestiu as flores? Quem encena o pôr do sol? Quem é que inventou as cores? Quem é que faz girar a terra? Quem é que encheu o mar? Quem pintou de azul o céu? Sem eu merecer, se não o recebo como dom, nunca o saberei agradecer. Quantas vezes bate o coração sem nunca depender de mim? Quem é que sou eu para ti? Gostares de mim assim? Quem é que fez o mundo? Quem inventou o sabor da maçã? Quem é que pintou as estrelas? Quem levanta o sol pela manhã? Quem é que faz bater as ondas? Quem faz as árvores crescer? Quem é que inventou a faz a mim viver? Tudo isto me é dado, mesmo sem eu merecer. Se não o recebo como dom, nunca o saberei agradecer. Quantas vezes bate o coração sem nunca depender de mim? Quem é que sou eu para ti, para gostares de mim assim? A vida, quem é que vestiu as flores? Quem encena o pôr do sol? Quem é que inventou as cores? Quem é que faz girar a terra? Quem é que encheu o mar? Quem de azul o céu? Quem foi o primeiro a amar? Tudo isto me é dado, mesmo sem eu merecer.
Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia neste domingo, onde acabávamos de escutar o tema O Sabor da Maçã, do padre Nuno Tovar de Lemos, e a sua reflexão que deixava. A cada domingo percebemos melhor a liturgia. Hoje damos atenção ao padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano, que nos ajuda na compreensão das leituras deste domingo.
A liturgia deste segundo domingo do tempo comum tem a marca do amor de Deus por nós. A primeira leitura de Isaías define o amor de Deus como um amor eterno, que continuamente nos renova e transforma. Nesse amor nunca desmentido reside a alegria de Deus. A segunda leitura fala dos carismas ou dons como sinais do amor de Deus destinados ao bem de todos. No contexto de um casamento em Caná, o Evangelho apresenta um sinal, ou milagre, que aponta para o essencial do programa de Jesus: apresentar-nos o Pai que nos ama e que com o seu amor nos convoca para a alegria e felicidade plenas. Tudo isto são coisas bem sabidas por nós, ou que julgamos saber. Mas será que assumimos e acolhemos com todo o nosso ser o que a Palavra de Deus nos indica hoje? Estamos num campo decisivo da nossa vida humana, que pela fé nos compromete a seguir Cristo, a grande revelação do amor de Deus. Uma vida só pode ser levada na alegria. Papa Francisco não se cansa de dizer que a alegria, que é do Evangelho, faz parte constitutiva da identidade cristã. Já Bento XVI falava da alegria como um dos 5 elementos essenciais da vida cristã. Por outras palavras, se não vivermos o amor de Deus na alegria, não somos cristãos autênticos. Aliás, o amor, mesmo quando transporta sinais de sofrimento, só pode provocar e ser alegria. Sermos a alegria de Deus. Que bela definição nos traz hoje o profeta Isaías. O amor de Deus espera-nos sempre de forma gratuita, convida-nos a refazer relações desfeitas. Esse amor gera vida nova, alegria, festa e felicidade. Transforma-nos em profetas do amor, sinais vivos e alegres de Deus. Será que esse amor transparece nos nossos gestos e atitudes? As nossas famílias são um reflexo do amor de Deus? As nossas comunidades cristãs e religiosas anunciam ao mundo de forma concreta o amor que Deus misericordioso tem por nós? Levamos a vida cristã na alegria de Deus? São exigências que nos planificam e dão sentido aos nossos andamentos cotidianos, agora em tempo comum, nunca de rotina, mas de renovação. Sempre com a preciosa ajuda de Maria, que nas bodas de Caná guardou no seu coração esse sinal de amor, de aliança e de alegria, a indicar a direção de que somos. Fazei o que Ele, Jesus, vos disser. E já agora acrescento, se levamos Cristo como aquele que marca radicalmente as nossas vidas, só podemos viver em comunhão.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Este programa Eclésia chega ao fim, mas já sabe que nos pode acompanhar mais logo na RTP2, no programa 70x7. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos na noite de amanhã, pelas 22h45. Foi um gosto lhe ter feito companhia. Sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.